Olá, boa gente. Bem-vindos ao sexto episódio de Sonhos de Pessoas Quase Normais. Prontos para ir para o espaço? Ao passear na minha rua, avisto um grupo de adolescentes a descer por uma das tampas de esgoto, todos com um ar animado e triunfante. Aproximei-me para tentar perceber o que se passava e uma senhora mais velha disse-me: "Também vai aí?" Eu pensei: "Por que não?" "Vou sim, senhora." Lá embaixo estava tudo limpinho, com luzes baixas e uma música de fundo suave. Em fila, eu e os adolescentes andámos por alguns minutos até chegarmos a uma área ampla com os veículos semelhantes a naves espaciais. Um a um, entrámos para os habitáculos até estarem todos preenchidos. Os adolescentes conversavam uns com os outros como se se conhecessem muito bem. Eu era a única calada e a sentir-me extraterrestre. A viagem foi curta e aterramos numa base semelhante à da partida. Muitas luzes e barulhos agudos. Segui dois rapazes e uma rapariga que me pareciam determinados e, ao virar uma das esquinas, ouvi o meu nome.
Rita! Rita! Vamos entrar no ar daqui a 7 minutos!
Olhei para trás e vi a querida Tânia Ribas de Oliveira a acenar-me. Sorri-lhe, mas fiquei em pânico. Entrar no ar? Mas eu vou fazer o quê? Eu não faço ideia onde estou e o que é que eu tenho que fazer? Ai, gaita! Subitamente vi uma porta entreaberta que dizia "Caracterização". Entrei e tentei encontrar um vestido para ir mais apresentável. Mas a única roupa que lá estava era uma t-shirt enorme e uns calções de licra, tudo cor de laranja. Não sei se era melhor ou não do que a roupa que tinha vestida, mas pelo simples não, troquei-me. Bateram à porta. Rita, vamos? Segui a senhora por vários corredores até chegarmos ao estúdio. A plateia estava preenchida pelos adolescentes, o palco era circular com um cenário futurista e a Tânia já falava para as câmaras. De repente, senti um empurrão, as luzes baixaram e ouviu-se:
"Convosco, Rita Red Shoes!"
Lançaram uma música que eu não conhecia de lado nenhum e o câmara fez-me um sinal com os olhos como quem diz: "Começa a cantar, ó Maria!" Cheia de vergonha e com uma voz sussurrada, comecei a trautear. A tentar adivinhar os acordes que se seguiam para não sair do tom. Não sabia onde me meter, com os adolescentes de olhos esbugalhados a olharem para a minha figura e a Tânia visivelmente incomodada. Só me ocorreu, dado que o palco era circular, começar a andar para a parte de trás do cenário e mal conseguisse, desatava a correr dali para fora. Sorriso amarelo e com uns passos de dança ao estilo moonwalk, fui deslizando palco fora como se cumprisse uma coreografia até que me vi atrás de um painel. Larguei o microfone e desatei a correr na esperança de encontrar uma daquelas naves que me levasse de novo à minha rua. Consegui chegar à base e, perto de uma mesa com um mapa enorme, reconheci o filho de um amigo meu. Era o Rafael. "Rafael, o que é que estás aqui a fazer?" "Olá, eu estudo aqui." "Estudas aqui? E o que estudas tu?" "Bioquímica eletromecânica adaptada ao vácuo." "Uau!" disse eu. "Isso parece ser complexo. Olha, desculpa a pergunta, mas como é que eu saio daqui?" "Ah, agora só ao final do dia, quando as aulas acabarem." "A sério? Mas eu tenho coisas para fazer em casa." "Acredito. Tu sempre me pareceste muito sui generis." "Sui generis." "Não, sui generis." "Rafa, diz sui generis." A cara do Rafael transformou-se, os olhos semicerraram-se, carregou num botão que tinha no fato e eu... caí, cano do esgoto abaixo.
Pá, mulher, tens juízo, pá.
E agora viajamos até ao inconsciente do ouvinte José Miguel Duarte. estava num grande salão, num evento público, e a participar num torneio de videojogos. Quando chegou a minha vez de jogar, percebi que seria uma prova de carros. O mediador dirigiu-se a mim e pediu: escolha uma equipa. Depois virou-se para todos os participantes e disse: a quem vai jogar agora? Tirem os relógios, os telemóveis e um dos sapatos, por favor. Quando tirei a sapatilha do pé direito, vi que tinha uma meia esquisita. A meia cobria apenas o peito e a base do pé e deixava a descoberto o calcanhar e os dedos. Só depois de pegar no comando é que olhei para o ecrã gigante à minha frente e vi que já não era um jogo de carros, mas sim de futebol. O jogo já decorria e a qualidade era espantosa, mas não estava a conseguir que a equipa respondesse às minhas ordens. A poucos minutos eu já perdia por 1-0. Até que o mediador me explicou que aquele jogo de futebol se jogava com o pé e não com o comando da mão. Mexi o pé e reparei que no ataque o dedo grande permitia passar a bola e que o mindinho chutava. Quando estava à defesa, o dedo grande fazia o corte de bola de pé e o mindinho de carrinho. O comando da mão só servia para ordenar as direções. E o pormenor mais incrível era que a inteligência do jogo permitia ao jogador decidir por si quando devia correr, acelerar ou abrandar consoante a presença do adversário. Depois de apanhar o jeito, tentei ir em busca do empate. Aos 70 minutos marquei um golo, mas foi anulado. Fui ver a repetição e era óbvio que tinha sido mal anulado. Um golo limpíssimo. O jogo roubou-me um golo limpo. Como é que é possível isto? Acabei por perder. Calcei-me, coloquei o relógio no pulso. Olhei em frente, depois para o ecrã e vi o meu carro a fumegar despistado.
Game over!
Então até daqui a 15 dias, sim? Beijinhos e bons sonhos!